Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Seja bem-vindo, Elias, a Rosa. Deus abençoe. Amém? Amém. O que nós vamos falar hoje? Quem imagina? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1. Versículo 16. Lucas, capítulo 1, versículo 16. Atenção e depois nós vamos focar em perguntar e é bom que você, é importante, eu creio que é importante a gente entender o que vai ser dito, bem, eu creio, presta atenção, Lucas 1,16, lê por favor, 16,17,
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Repete, por favor.
E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Amém. Com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Né? Então, essa profecia, ela está também aonde? Quem sabe? Aonde? Malaquias 4. Quer ver? Olha lá. Malaquias 4. É a última. Último versículo do Velho Testamento, né? E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Versículo 5, está assim. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá. Esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda não chegou. Está certo? Antes que venha o dia, está sendo feito alguma coisa para esperar aquele dia. Esse dia não chegou ainda. Que dia vai ser? O dia em que Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Então vai eliminar a carne, eliminar essa espécie, eliminar esta geração, eliminar. Não sei se vocês têm observado, têm visto que não tem conserto, amém? Nós somos uma causa perdida. Não tem conserto para a gente, não tem remédio, não tem nada que vai conseguir mudar o homem. Não tem nada. Então, nós somos uma causa perdida. Quem concorda ou alguém discorda? Alguém discorda? Podia até falar para a gente explicar melhor, se alguém discorda. Quem concorda que a gente é uma causa perdida? O ser humano, a natureza humana, o homem, de um modo geral, seja aqui nos Estados Unidos, aonde for, no primeiro mundo, no segundo, terceiro, nós somos uma causa perdida, certo? Por isso é que Deus veio salvar, ele veio salvar o que estava perdido, ou o que está perdido. Quem crê será salvo, quem não crê já está. Então é isso, tem que partir desse entendimento, nós temos que reconhecer que eu preciso da minha salvação, eu preciso ser salvo, porque se eu não for salvo, eu também vou ser eliminado. Eu vou ser eliminado. Tanto faz eu morrer como eu ficar vivo. Se eu morrer, eu vou ressuscitar para ser eliminado. Se nós morrermos, nós vamos ser ressuscitados para ser eliminados. Então, que vai ser a segunda morte, né? A segunda morte. Já tem duas mortes. A primeira agora e a segunda depois. Então, a gente já está determinado o fim dessa geração, desse ser. Mas Deus vai criar um outro. Está previsto a criação de um novo homem. Um novo céu, uma nova terra, um novo homem diferente. Vai acabar com esse trânsito, vai acabar com essa confusão, aí não vai ter mais problema, não tem mais, né, lágrimas, dor, não tem... Acabou. Muda a natureza, muda o homem, muda a natureza, pronto. Vai arrumar, Deus vai arrumar, só Deus. E como que Deus achou para arrumar? Acaba com esse, cria um outro. Ele já viu que esse aqui não tem conserto, amém? Não tem conserto. Então, aqui está dizendo assim, que haveria uma preparação, vocês vão ver onde eu vou chegar. Presta atenção, porque eu estou falando para chegar lá onde eu quero. Então, essa profecia de Malaquias aqui diz o seguinte, que ele iria preparar um povo. Que povo? E esse povo é exatamente o povo que vai dar origem a essa nova geração. Somos uma nova geração, né? Cuja o Senhor, né? Então, nós somos esse povo que Deus está falando aqui, é esse povo que vai ser o princípio da outra geração. O novo homem, aqueles que vão dar início à nova geração. Então, esse povo está sendo trabalhado agora, esse povo está sendo arrumado agora. Começou lá com João Batista, mas aqui, se vocês observarem, Malaquias aqui fala assim, converterá o coração dos pais, eu já expliquei isso aqui, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, é uma coisa que está acontecendo. É um negócio que está acontecendo hoje. Converter o coração dos pais aos filhos. Os filhos aqui, ó. Os pais, Abraão, Isaac, Jacó, etc., etc., a quem converteu o coração destes para Jesus. Jesus, primeiro filho de Deus. Então, filho. Primeiro filho. Depois vem o segundo filho. Presta atenção aqui. Se você não entender isso aqui, você pode morrer. Vem? Então, está aqui. Os filhos. O primeiro filho foi Jesus. O segundo, não sei se foi Pedro, João, etc. Mas... os filhos estão aqui, ó, Pedro, João e etc. Aí, aqui, foi 100% de luz, né? 100% de entendimento, 100% de luz aqui. Então, converteu. Esse povo aqui estava em trevas. Esse povo aqui, ó. E aí veio a luz. Então, esse povo tinha que converter para cá. E o tempo foi passando, e a coisa inverteu. Entendeu? Aonde era luz, virou trevas. E aonde era trevas, virou luz, né? Então, é você pegar aqui e passar o contrário. Os filhos. Passaram para cá. Ou seja, os filhos ficaram lá atrás. Jesus, Pedro, tal, etc. Ficaram lá atrás. E nós estamos aqui na frente. Amém? Não é assim? Hoje não é nós que estamos na frente? E não ficou para trás, não foi Pedro, Paulo, Tiago? Agora, nós somos os filhos. E o que eram filhos são os nossos pais. Jesus, nosso Pai, que está no céu. Pai, que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Pedro é o nosso pai na fé, Tiago, Paulo, etc. Os nossos pais vieram para cá. Então, por isso é que a profecia está dizendo assim. Converter o coração. Primeiro foi converter o coração dos pais aos filhos. Agora é o coração dos filhos. Agora é nós é que precisamos converter ao coração dos pais. Dá para entender isso? Dá? Quem precisa converter agora somos nós. Naquele tempo, quem precisava converter eram os que estavam atrás. Jesus veio exatamente uma luz para que o povo judeu se convertesse a ele, os que estavam atrás. Ele desceu a mansão dos mortos para pregar aos pais, os que estavam lá embaixo. Aí depois, então, rompeu a barreira e foi permitido aos gentios também ser povo de Deus. Aí começa a igreja com o primeiro filho de Deus, que foi Jesus, a primeira pessoa a fazer parte da igreja foi Jesus. Então, hoje, nós estamos em trevas. Amém? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então, a luz veio ao mundo, mas fazer o que se nós não aceitamos a luz, nós não quisemos a luz e preferimos as trevas? A luz veio ao mundo e o homem amou mais as trevas. Mas Deus continua fazendo o mesmo trabalho, Ele continua fazendo. Está profetizado, já está determinado a mesma coisa. Não mudou nada. Amém? Aí, eu quero que você entenda o seguinte. O que que ele queria? O que que Deus quer na Terra? O que que Deus quer de nós? A natureza está aí. Fazer o quê? A natureza foi entregue para nós, nós entregamos para o diabo. A natureza está sofrendo, passando pela dificuldade que estão sofrendo, mas a natureza aguenta. Aguenta os rios, as coisas aí, está todo mundo vendo a dificuldade que está, e etc, etc. Mas o que Deus precisa mesmo é de um povo. Para quê? Porque ele vai pegar esse povo, colocar no novo céu e na nova terra que ele está criando, e pegar a natureza e devolver para a gente. Tirar das mãos do diabo, agora vocês cuidam da natureza. Aí nós vamos ver o que pode fazer, não sei como é que vai ser. Né? Se eu estiver lá, eu posso avisar para vocês. Se Deus quiser, amém? Nós vamos estar lá. Vocês também, né? Então, o que que Deus precisa? É um povo. Então ele falou, começou lá com João Batista, começou com João Batista. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos pais. Para que eu não venha e fira a terra totalmente. Para que Deus não extermine a terra totalmente. Deus não pode exterminar a terra por causa de nós. Para que eu não venha e extermine a terra. Deus não vai acabar com a terra. Não vai. Por quê? Por causa de nós. Amém? Por nossa causa, Ramiro. Ele não pode acabar com a terra. Ele vai haver um estrepitoso estrondo e etc. Vai haver um estrago muito grande, né? A carne vai acabar, mas por causa dos escolhidos, por causa do povo de Deus, ele não vai acabar com a terra. Ele vai devolver a terra para nós. Dá para entender isso? Tem lógica no que eu estou falando, no que eu estou explicando? Tem lógica? Tem lógica. Amém? Aí, Lucas escrevendo, ele fala assim, ó. O que que vai acontecer? E vem Elias, profeta João Batista, que vai ajudar a fazer esse trabalho. Elias, que começou lá atrás, João Batista com o mesmo espírito. Que espírito? Qual o espírito de Elias? Qual o espírito? Trabalhar no sentido, Elias tinha o mesmo espírito. Queria o povo, Elias sofria por causa do povo. Elias pelejava por causa do povo. Quantas vezes Elias chegou, Senhor, acabou com todo mundo, está acabando. Jerusalém está um estrago. Elias, então, foi uma pessoa que lutou pelo povo. João Batista, todo mundo já sabe, deu até a cabeça por causa do povo, e deu a vida por causa do povo, e etc, etc. João Batista. E hoje, o espírito que precisa existir na igreja é o mesmo espírito. Qual? O espírito que insiste em que exista um povo. Todo mundo? O espírito que pensa na existência de um povo. O espírito que não pode pensar isoladamente. Não pode. O espírito que quiser ser individual, isolado, ele está errado. Hoje, o espírito é esse espírito, o espírito de Elias, o espírito de João Batista, o espírito que quer realmente lutar pela existência de um povo. Amém? É isso que eu queria primeiro fazer vocês entenderem. Então, Deus, o que que vai acontecer? Irá diante dele no espírito de Elias, para converter o coração dos pais, etc, etc. Com o fim, a fim de preparar para Deus um povo. Então eu não posso ficar sozinho, isolado. Eu tenho que ficar com o povo. Sozinho, um galho não pode ficar fora da árvore. Ninguém vai ficar fora da árvore. Tem que estar com o povo. Você lembra de Moisés? Que Moisés estava lá na casa de Faraó, tranquilo, sem problema. Mas Deus revelou para Moisés que ele não podia ficar lá enquanto o povo dele estava precisando dele. Amém? Então, você tem que botar na sua cabeça o seguinte, que você não está aqui por sua causa. Você está aqui enquanto você, presta atenção, enquanto você não botar na sua cabeça que você não está aqui por sua causa, e sim por causa dos outros. Por isso que Jesus disse, busca os outros. E as outras coisas vos serão dadas. Você não precisa pedir nada para você. Você não precisa de pedir nada. Você precisa de estar com o povo. E as outras coisas vos serão dadas. Porque todas as promessas de Deus é para quem? Para o povo. Então está escrito assim, ó, Deus vai abençoar o seu povo com paz. Deus vai fazer isso, etc, etc, com quem? Então por isso é que Jesus falou, busca o reino de Deus. Busca o governo. Olha, reino é isso. Já foi explicado também. O que é reino? Povo, rei. O reino não existe sem o povo e nem sem o rei. O rei já veio, que é Jesus. E o povo somos nós. Isso é o quê? O reino. O reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. Esse reino vai ser um dia literal, vai ser um dia manifesto. O rei e o povo, Deus, ele está hoje no meio de nós. Ele já está no meio, só porque a gente não vê, mas um dia nós vamos vê-lo. Então, a sua luta é nesse sentido, lutar pelo, para que exista e do qual você faz parte. Porque eu não posso ficar querendo um povo, e fala, não, é um povo lascado, né? É um povo, e eu deixo esse povo para lá, eu vou ficar de cá, e o povo, o dia, deixa para lá. Não é assim? Eu não posso. Para mim, fazer parte desse povo, eu tenho que estar no meio dele. O povo é um povo rebelde, é um povo custoso, é um povo ingrato, tudo que você pensar, ele é. Deus falou, olha, o povo. Mas fazer o quê se é o povo de Deus? Será o quê? Do Brasil. Então, é isso mesmo. Então, presta atenção. Nós não podemos afastar do povo. Porque é no meio do povo, é com o povo que eu sou abençoado. Deus me ouve. É do meio do povo. Deus abençoa. É no povo. Amém, gente? Então, vocês concordam com isso? Concordam? Amém? Você concorda que o diabo não quer que você faça parte do povo? Hã? O diabo não quer que você faça parte do povo. E você concorda que realmente é difícil fazer parte do povo? O inimigo mostra para você, meu filho, sai do meio desse povo para você ver se não alivia. Sai do meio do povo para você ver se não alivia. O que eu escuto de gente falando mal do povo é uma grandeza. O que eu escuto de gente falando mal do povo? Mas eu concordo. Realmente você tem toda a razão. Agora, você quer se salvar? Então, fica do meio dele. Se você quiser ir para o inferno, sai dele. Amém? Não fica no meio desse povo. Porque Deus vai salvar o povo. Uai, Jesus suportou esse povo, por que você não pode? Jesus aguentou esse povo, por que você não pode? Será que você é melhor do que ele? Mas muitos, às vezes, querem ficar de longe, só olhando, sabe? De longe, assim, ó, só vendo o circo pegar fogo, falando mal do povo, e não entra. Não faz parte, não dá a vida pelos irmãos, não dá a vida pelo povo. 1 João está escrito que o amor verdadeiro é aquele amor da pessoa que dá a vida pela igreja. Não tem que falar, e que ama, que Deus é amor, etc, etc. Mas na hora, pula fora. Na hora, cai fora. Não dá a vida. Amém? Como você dá, né, Daniel? Não dá? Dá. A vida, é a vida. Né? Você não dá a vida pela igreja? Não dá, não. Você não dá? Não, não dá, não? Concorda? A vida, se você, esse é o verdadeiro amor, esse é a caridade, é o amor de Deus, que é dar a vida pelo irmão. Por que que a igreja, então, por que que o povo tem uma série de problemas? Porque falta isso. Todo mundo quer se beneficiar de Deus, se beneficiar da igreja, das reuniões, mas eu não quero me envolver. Eu quero assistir sem me envolver. Tem jeito, Elias? Vai fazer parte do povo? Não vai. Então, é esse o propósito de Deus. O dia que você entender isso, você vai se tranquilizar, você vai ser uma pessoa realmente conformada, feliz. Porque você vai entender que a coisa mais boa é fazer parte desse povo. É. A gente tem dificuldade para tudo, Alisson. A gente tem dificuldade para tudo. Para tudo. Amém? Então, vamos pensar como essa igreja nasceu com esse pensamento. Essa igreja nasceu com esse pensamento. Nós entendemos desde o começo que precisava existir um povo. Não tem como. Não tem como ser igreja. Não tem como existir a igreja. Não tem como ser uma obra de Deus se não pensar dessa forma. Se não pensar dessa forma. Não tem como existir a obra de Deus. Porque a obra de Deus, o trabalho de Deus, que começou com Jesus Cristo, começou ali com João Batista, com Elias lá atrás, mas que começou na realidade com Jesus, quando João Batista falou assim, eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Presta atenção no que ele vai falar. E Jesus, então, foi realmente a pedra fundamental, a pedra principal desse povo. Essa é a casa de Deus. Esse é o povo de Deus. Como que você fala mal do povo de Deus? Como que você julga o povo de Deus? Deixa Deus cuidar do povo. Deixa Deus julgar o povo. Não fala mal do povo de Deus. Não julga o povo de Deus. Muito pelo contrário. Ame o povo de Deus. Porque você está amando a Deus. Porque a igreja, o povo de Deus, é o próprio Deus. Amém? É o corpo da cabeça de Deus. É o corpo de Deus. Então, lute pela igreja. Dê a vida pelos irmãos. Lute porque Deus vai te recompensar. Em todos os sentidos. Aqui, enquanto você estiver na terra, e o dia que você for embora. Deus abençoa o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus tem um amor enorme pelo seu povo. É uma honra fazer parte do povo. É uma honra fazer parte do povo. Deus abençoa o seu povo. Amém? Amém, gente? Às vezes a gente fica sem entender por que que a pessoa é abençoada, às vezes até sem merecer. Sabe por quê? Ela faz parte do povo. Ela é abençoada. Você fala, mas ela não merece. É porque ela faz parte e você não. Amém? Ela faz parte e você não. Dá para entender isso, Danielinha? Amém? Concordo ou não? Amém. Quem quer fazer um comentário? Ou se eu tivesse aí, eu faria. Ah. Então pega o microfone aí para poder todo mundo entender. Vamos ver o comentário do Esdras. Deve ser um comentário bom, que é Esdras, né? Mas o comentário em cima da palavra, do Esdras. Esdras.
É, o senhor tocou no ponto.
Um comentário em cima da palavra. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós, isso aqui a gente faz desde menininho. Desde pequenininho nós fazemos isso aqui, ó. Que o povo de Deus é o corpo de Cristo. O povo de Deus. O povo de Deus está aqui, ó. Nós ainda não chegamos aonde ele chegou. Mas vamos chegar. Vamos chegar. Pode falar, Eza.
Não, o senhor tocou num ponto aí que realmente tem acontecido muito, né? A gente ouve muito, inclusive eu vou ser hipócrita, vou dizer que eu também fiz isso. É, falar mal, né? Porque você se decepciona e a decepção você começa a lamuriar, a falar coisas que não deve. Como o senhor citou o exemplo domingo daquele pastor que caiu, que realmente falando coisas que não tem nada a ver. Então, o senhor disse aí, estou resumindo, no quesito participação, ao exemplo, claro, da galinha e do porco. O senhor chamou a gente para participação. A galinha entra com os ovos e o porco para dar a vida para dar o bacon. Então, nesse quesito participação, a gente realmente precisa ser questão de porco, né? Dar a vida para, o senhor disse, das ovelhas. Então, a gente precisa se inteirar mais, né? Eu, por exemplo, eu me sinto que eu estou meio devagar nesse aspecto. Eu quero participar mais, eu quero estar mais, porque eu fui chamado, fui escolhido, mas não para ser encolhido. Eu preciso estar presente, preciso fazer mais alguma coisa. Então, foi bom o senhor dar um puxão de orelha nesse sentido, porque a gente muitas vezes fala, mas a gente não faz. E a gente tem que tomar o lugar, carregar a cruz, é isso. Suportando uns aos outros, suportar uns aos outros. Porque muitas vezes eu não gosto do irmão aqui, porque por isso aquilo, ele não gosta de mim. Quer dizer, não tem nada a ver. O corpo, a orelha não pode querer ser boca. É. Ela tem a função dela. A mão não pode querer ser o olho. Então, todos têm o seu devido lugar no corpo de Cristo.
Exato.
E uma unha... É como ela dói, como ela, o corpo inteiro sofre com ela. É. Então, se o irmão está passando alguma coisa, nós também vamos sofrer porque nós somos o corpo. Então, nós precisamos entender isso. Se eu estou falando mal do corpo, eu estou falando mal de mim. E estou falando mal de quem? De Deus, que fez esse corpo, separou esse povo para um dia ser resgatado, um dia ser levado para a glória. Então, nós temos que ter essa visão de não falar. E eu realmente, eu já fiz, já cometi isso. Né?
Amém. Amém. Então, tá aí. O comentário do Eda... O sinal interessante, né? Então, cada um pega a sua carapuça e põe até onde ela couber, né? Até onde ela quadra. Se não entra na sua cabeça a carapuça, ótimo, graças a Deus. Mas se a carapuça entra na sua cabeça, vai com ela até onde ela puder descer. Eu não posso, vou dizer assim, me excluir da responsabilidade, uma vez que eu faço parte da igreja, que eu sou a igreja, então eu vou procurar saber como é que vive a igreja, como é que vive o povo de Deus, como é que é, o que que Deus... Para mim ser povo de Deus, porque eu posso agora fazer essa pergunta, falar, será que nós somos povo de Deus, nós aqui? Nós estamos falando isso, imaginando que nós somos povo de Deus. Mas será que nós somos povo de Deus? Quantos que estão aqui realmente fazem parte do povo de Deus? Todos os povos, todas as religiões, todas as denominações são povo de Deus? Então é isso é que é a conversão dos filhos, que agora nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus, nós imaginamos que nós somos filhos de Deus. Então se nós somos filhos de Deus, o que, que Deus está falando? Converta aos apóstolos, converta a Cristo, a doutrina dos apóstolos, converta, porque ainda, para você realmente assegurar o seu direito no corpo de Cristo, converta. Verifica o que eles falaram. O que a igreja ela é edificada sobre a doutrina dos pais, dos apóstolos, de Cristo. É que nós precisamos de ver. Amém? Para isso, ontem, eu acordei de madrugada pensando nisso. Aí, fui lá pegar para poder estudar um pouquinho a respeito do povo. O que é povo? O que é povo? O que seria povo? O que a gente entende por povo? Por exemplo, uma pessoa só, uma pessoa sozinha, eu aqui, separado, eu posso ser povo? Não. Povo, eu não posso ser povo, eu sou um. Povo não pode ser um. Então, uma pessoa, ela se isola, ela se individualiza. Então, ela não pode ser povo. Você não pode ser considerado povo estando só. Amém? Eu tenho que fazer parte, eu tenho que fazer parte de um conjunto de pessoas. Eu tenho que fazer parte de um conjunto de pessoas. Então, nós somos um povo. Podemos não ser o povo de Deus, mas nós somos um povo, porque nós fazemos parte. Se alguém perguntar a você lá fora, se você, presta atenção, se você é católico, o que você fala? Não. Por que você fala que não? Você não se considera parte daquele povo. Então, se perguntar para você, você é testemunha de Jeová? Você vai dizer também que não. Você não se considera parte daquele povo. Então, por exemplo, você doa sangue, O testemunho de Jeová não doa sangue. E nem aceita sangue dos outros. Amém? É um princípio deles, é uma coisa deles, etc. O católico tem a imagem, você não se prostra diante de imagem, você não cultua a criatura, você cultua só o Criador. Só o Criador. Então, você não se prostra diante de uma imagem de santo, de Maria, etc. Porque tudo ali é criatura. Você se prostra diante do Criador, só do Criador. Então, para nós, então nós não somos católicos por uma série de razões. Nós não assistimos missa, nós não fazemos o que eles fazem, o nosso batismo é depois que a pessoa entende. Então tem uma série de coisas que nós não fazemos. Nós não assistimos missa, etc. Nós não somos adventistas do sétimo dia. Não somos. Por que nós não somos adventistas do sétimo dia? Sexta-feira, meio-dia, na sexta-feira, 6 horas da tarde, o adventista para tudo. Tudo que ele estiver fazendo, ele corta. Se você ligar para ele sexta-feira à noite, ele não atende. Então, ele guarda um dia na semana, como se fosse o sábado, começando sexta-feira, depois do pôr do sol, ao pôr do sol, e termina sábado ao nascer. Aliás, mesma coisa ao pôr do sol. Então é 24 horas, de sexta-feira até sábado, às 6 horas da tarde. Nós não temos essas coisas. Porque nós entendemos de outra forma. Então nós somos um povo diferente do adventista, diferente do testemunho de Jeová, diferente do católico. Qual a característica nossa? Nós temos algumas características também. Nós temos alguma que nos coloca numa condição diferente do testemunho de Jeová, diferente do católico, diferente. nós nos julgamos diferente, ou não? Pelo, não estou dizendo todo mundo. Eu. Amém? Eu assumo a minha fé, assumo a responsabilidade, eu assumo minha fé. Eu quero morrer. Se Deus quiser, eu quero morrer nesse caminho. Ou seja, eu tenho consciência o dia que eu saí da maçonaria, o dia que eu saí da igreja católica, o dia que eu deixei a igreja, a comunidade. Eu tenho consciência, estou tranquilo aqui, tranquilo. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Eu sei o que, que eu faço. Então eu estou consciente. Isso é que você precisa ter também. Para você não ficar igual aquele negócio na água. Não tem um negócio na água que não afunda nem boia, né? E aí você fica assim, meia pedra, meio tijolo. Meia pedra, meio tijolo, não assume a sua fé. Qual é a sua fé? Pois vai para a missa, meu irmão. Não é não? Faz aquilo que você vai fazer parte do povo. Quem sabe o povo de Deus é aquele e não é nós? Quem sabe o povo de Deus não é aquele lá de onde você saiu? E a bênção está indo para lá e você está aqui? Aí a bênção está indo para lá. Se lá é o povo de Deus, se o Adventista for o povo de Deus, para onde vai a bênção? Está lá. E nós? Então, você concorda que você precisa abrir os olhos, você precisa procurar o povo de Deus? Procurar o povo de Deus? Por que, que você está aqui, Ramiro? E você imagina? E por que, que você... Então, Ramiro, você concorda que se a pessoa vem de lá e ele acha que aquele, não, aquele povo é de Deus também? Aquele... Não, meu filho, só existe um povo de Deus. Ou não? Quantos corpos tem ali? Quantos corpos tem ali? Então, há um só povo. Uma só? Um só? Uma só cabeça, um só Senhor. Não sei, se vira. Se vira. Amém? Seja povo de Deus. Se vira, meu irmão. Amém? Vai reunir na... Entendeu? Aonde você achar que é o povo de Deus, vai para lá, ué. Concorda? Vai para lá, ué. Ficar fazendo o que aqui? Enchendo o nosso. É porque nós temos, nós imaginamos. Ninguém tem aqui absoluta certeza, não. Ninguém tem aqui certeza, fala não. Não. No dia do arrebatamento, na hora que Deus for transformar, um vai sair, o outro vai ficar. Quem sabe nós vamos ser todos transformados? Só Deus sabe. Mas o certo é o seguinte, que quando a gente abraça uma coisa, quando a gente faz, toma uma posição, a gente tem para valer. Tem que ser para valer. Porque senão eu vou ficar perdendo meu tempo. Eu vou ficar perdendo meu tempo, não vou ser abençoado, não vou fazer uma coisa com gosto, com vontade. Não vou fazer a coisa bem feita. Eu não vou fazer bem feita. É mesmo que eu casar sem gostar. Amém? Casar sem gostar não vai prestar. Não vai dar certo. Não é não, filha? Então, quando você gosta, você come gostoso, até cair pelas bocas. Mas é quando você gosta. Amém? Faz uma coisa que você se esteja realmente convencido. Amém, gente? e ficar com o pé lá e o outro cá, o que, que Jesus falou lá em, no Apocalipse? É melhor que você fosse morno ou frio ou quente? Morno, frio ou quente? Presta atenção no que eu vou falar. Eu estou fazendo outra pergunta. É melhor que você fosse frio, morno ou quente? Então, se você acha que é morno, então seja morno. Se você acha que é quente, seja quente. Se você acha que é frio, seja frio. O que é frio? É aquela pessoa que o circo está pegando fogo, ela não está nem aí. Você está falando, entra para o ouvido, sai para o outro. É aquele negócio que é a pessoa fria. Ela está vendo. Não, quando eu morrer, a gente decide. Né? Quando eu, né? Ela é fria. Não se emociona. Não sente nada. Ela é fria. Tem gente assim. Tem gente assim. Não, eu não acredito nisso, nem nisso, nem nisso, nem nisso, nem nisso. Tá. E pronto. É uma pessoa fria. Amém? E se eu não quero ser frio e nem morno, então eu vou botar fogo. Eu vou pôr fogo na coisa, eu vou realmente buscar Deus. Eu vou perguntar para Deus, eu vou atrás, eu quero saber. Eu quero saber realmente. Como Madalena, né, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que buscava a Deus de qualquer jeito, de qualquer coisa e tudo, ele queria Deus. E ele, de tanto querer Deus, que Deus apareceu para ele e falou, você quer Deus? Por aqui. Então vamos por aqui. Aí ele achou aquilo que ele procurava. Ele achou Deus. Toda pessoa que busca Deus, que quer Deus, acha Deus. Batei, batei, abri-se e vos há. Todo aquele que busca Deus, acha. Mas se você for morno, meu irmão, você não vai achar Deus, não. Se você for frio, pior ainda. Só vai encontrar realmente Deus aquela pessoa que quer Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você realmente quiser. Pode ali simplificar tudo aquilo e botar. Quando você quiser Deus, você vai achar Deus. Agora, você vai encontrar Deus aonde? Acha o povo de Deus, encontre o povo de Deus e você vai encontrar? Porque ele está no seu povo. É? Vocês concordam que não é uma tarefa fácil? Mas isso é para o homem, gente. Olha, por isso que é difícil para nossas irmãs. Porque isso é realmente é um negócio para macho. Amém? E os machos levam as irmãs na sacola. Mas é um negócio para homem. É um negócio para valer mesmo. Para quem tem muita coragem, para quem realmente quer Deus. Vocês concordam ou não? São decisões tremendas. São decisões que eu não vou botar direito. São decisões que é para homem. É para homem. Por isso é que as irmãs, né, precisam de um homem. Não é não, irmã? A irmã precisa de um homem. Deus proverá. Agora arruma um homem. Não arruma? Arruma um homem que quer Deus. Porque se você já está lascada, ainda arruma uma coisa, aí você está lascada mesmo. Amém? Eu sempre digo, a pessoa tem duas chances na vida. Uma hora que ela nasce, se ela nasceu no berço esplêndido. Se ela nasceu, né, na Vila São Contolengo, se ela nasceu por lá, ela está enrolada. Então, quando ela nasce, quando ela casa. Quando ela casa. Porque quando ela casa, ela tem toda a sorte do mundo de mudar o rumo da sua vida. Concorda? É, uai. Bom, então o que é povo? É um conjunto de pessoas. É um conjunto de pessoas. Presta atenção. Que falam a mesma língua. Eu notei aqui, conjunto de pessoas, de indivíduos, que falam a mesma língua. O povo americano, o povo asiático, o povo... É assim? Então, tem vários tipos de povos, de povo. Vários povos. Você sabe que o povo indígena, você vê a característica do povo indígena. Então, falam a mesma língua. É uma característica. Entre nós aqui, quando você conversa com o irmão fala uma língua, eu falo outra. A pessoa fala uma língua, eu falo outra. Eu já sei o quê? Eu não faço parte do povo dele. Nem ele faz parte do meu povo. Nós não falamos a mesma língua. Aqui dentro tem gente que não fala a minha língua. Não fala. Pô, problema dele. Não chamei ele aqui. Amém? É problema dele. Ou ele fala a minha língua e anda comigo, ou ele não, ele vai arrumar outro lugar, ué. Então, não faz parte, Erickson, não faz parte do povo, não faz parte desse povo. Não estou falando que esse povo é o povo de Deus, não. Agora, quem estiver conosco tem que falar a nossa língua. Não, Elias? Quem não quiser, é obrigado? Não. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Quem quiser, vem, examina, vem ver. Olha, se você se convencer, não, esse povo é o povo de Deus. Eu lembro de uma irmã, a Joaninha, por sinal. A Joaninha tinha uma dificuldade enorme. E o que que ela fez? Ela orou e perguntou para Deus, e Deus respondeu para ela, e ninguém mais muda a cabeça da Joaninha. Ninguém mais. Por quê? Porque Deus respondeu para ela. Ela fez uma coisa correta, fez uma coisa certa. Se você tem dúvida, pergunta para Deus, e Deus vai te responder. Senhor, por acaso, este é o povo de Deus? Por acaso eu estou no meio do povo de Deus? Eu faço parte do povo de Deus? Se você for para a China, deixa eu te explicar para você. Se eu for para a China, chega na China, você vai procurar o quê? Vamos dizer que você mudou para a China. Você vai ter que achar na China o povo de Deus. Se não tiver povo de Deus na China, você fica sozinho. Sozinho. Mas você vai procurar o povo de Deus na China. Amém? Vamos dizer que você foi para o inferno. O que que você vai chegar no inferno e fazer o quê? Se você chegou lá, não achou ninguém, o povo de Deus não está lá, então você também não fica. Caça jeito de... Isso aí. É assim. Nós, essa é a grande fé, esse é o desafio de Deus para nós. Eu não tenho receio de ir para lugar nenhum, não tenho medo de lugar para ir lugar nenhum. Onde eu estiver, eu vou achar o povo de Deus, ou eu vou ficar só. Amém? Um será tomado. Então, se eu estiver onde eu estiver e eu guardar a minha fé, eu vou ser tomado, onde eu estiver. É muito melhor eu ficar só do que ficar no meio, concordando com uma coisa que não é verdade. Amém? Concordando com uma coisa que não é verdade. Então, mas o que eu queria mostrar, o que eu queria dizer mais é o seguinte, gente. Se nós pegarmos uma série de palavras que mostram o seguinte, que Deus guia o seu povo, que Deus abençoa o seu povo, que Deus ama o seu povo, que Deus sara o seu povo, que tudo que Deus tem é a menina dos olhos de Deus, o povo de Deus. Então, a melhor coisa que você faz na sua vida é ser, fazer parte do povo de Deus. Se você está convencido de que o povo de Deus está aqui, fica aqui, trabalha direitinho, se esforça, seja, vamos dizer assim, porque o povo de Deus é um povo tremendo, é um povo tremendo. O povo de Deus é uma bênção. Amém? Ó, com o fim de preparar ao Senhor um povo, com o fim de preparar para o Senhor um povo. Nós estamos aqui para preparar para Deus um povo. Vocês concordam que nós já fizemos muita coisa? Nós já arrumamos muita coisa, nós já fizemos essa construção aqui, nós já arrumamos muito, né? Não tem nada para ninguém pagar, a gente não está pedindo dinheiro para ninguém, etc. A pessoa fez anonimamente, a pessoa fez sem cobrar. Tem muita coisa foi feita, tem sido feita, vai continuar sendo feita. Sabe por quê? Porque tem gente que ama Deus. Tem gente que está trabalhando para Deus. Serve a Deus. Você pode ter certeza que dentro de nós aqui, a peteca não caiu. Por quê? Tem muitas mãos que não permite ela cair. Tem gente aqui, tem povo de Deus, tem pessoas que trabalham, que estão dando a vida por esse povo. Não é pela cooperativa, não é pela construção, né? Não, mas tudo faz parte. Tudo faz parte. É obra do povo de Deus. Amém? Um pouco de você está aqui. Como isso é verdade? Como isso é verdade? É bem verdade que uns se beneficiam do que os outros fazem. Mas todos estão aqui nesse barco, imbuídos desse propósito, de preparar para Deus um povo. Porque depois, ninguém vai poder dizer, ó, ninguém me abriu os olhos, ninguém me falou, ninguém me ajudou. Não, não, muito pelo contrário. Todo mundo se empenhou, a igreja, o povo, nunca ninguém parou. Nesse tempo que nós estamos aqui. Quantos anos, hein? A partir do momento que nós entendemos que Deus queria um povo e que o que Ele quer é um povo, que casa edificareis vós? Então Deus quer uma casa, a casa somos nós. A casa é o povo e nós trabalhamos pelo povo. Amém? O humilde está dizendo aqui que ele me conhece há quantos anos? 29. O humilde me conhece há 29. 29 anos. Eu ia dizer 30. Eu ia falar que nós temos uns 30 anos. É. A Rosemary estava grávida do Austin. O Austin tem? Pois é, então eu já sou avô da igreja. Eu já sou avô. Porque o Rudá não tinha nascido ainda, o Austin já tem filho, o que mais? Tem muita gente aqui que não tinha nascido ainda. E você hoje está debaixo de um teto, você hoje senta num banco, você hoje está aí iluminado por uma luz, você está aí, né? Comendo um sanduíche ali no fim de semana. Tá bom que você paga ali uma merrecazinha. Mas, Ó, tudo alguém ajudou você, para que você não precisou de fazer coisas que hoje você se beneficia dela. Você não precisou de fazer coisas que hoje você... Então, não é justo que você também faça para os filhos dos filhos que estão chegando. Não é justo que você pense no povo, que você imagine o bem-estar do povo, um povo de Deus. Amém? Então, o que é povo? Conjunto de pessoas. Você sozinho, você não é povo. Fala a mesma língua, tem costumes e hábitos idênticos, afinidade de interesses. Esse, ó, o que caiu pior? Afinidade. Eu até botei aqui afinidade. O que é afinidade? Semelhança. Semelhança. Hoje o Ramiro estava aqui andando. Hoje o Ramiro chegou de São Paulo, onde ele foi enterrar o pai. Viu coisas lá, a família dele. Mas ele viu coisas que não está, coisas que não estavam de acordo com o povo de Deus. É a família dele. É o pai, a mãe, são os irmãos. Mas ele via ali. O que, que ele não via? Ele via que não havia afinidade. Não havia a maneira de viver, os hábitos, os costumes eram diferentes. Então não é o fato de a gente ser pai, mãe, etc. Não. Jesus falou, deixa pai, deixa mãe, deixa isso, deixa aquilo e faça parte do povo de Deus. Então minha mãe, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, são esses que fazem a vontade. Este é o meu povo. Foi o que Jesus falou. Ué. Este é o meu povo. Ah, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Avisa para eles que minha mãe e meus irmãos estão aqui. Então, meu irmão, pense no que Deus falou com você hoje. Pense no que Deus falou com você hoje. Senhor, eu quero fazer parte do seu povo. Eu quero ser povo de Deus. Se você se botar no seu coração, você vai, pode ter certeza que Deus não vai deixar você enganado. Deus não vai permitir que você seja iludido, enganado. Não aceite apenas o que eu estou falando. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Conjunto de pessoas que constitui o corpo de uma nação. Nação, nação santa. Povo de Deus. Nação santa. Povo escolhido. Corpo da nação de Deus. Do corpo de Cristo. Que submetem esse povo, que é um povo que se submete as mesmas leis. A mesma lei. Então, quando a gente fala uma palavra, ela serve para todo mundo. Ela serve para todo mundo. Se a palavra for de Deus, ela não é para servir para um e não serve para o outro. Ela não pode ser ideal para uma casa e não prestar para outra. Não. Ela serve para todo mundo. Se nós fizermos uma reunião de jovens, é para todos. Se nós fizermos uma reunião de casa, é para toda a igreja. A palavra aqui, ela não é para ser ouvida por um, desprezada por outro, não. Há uma só fé. O povo de Deus só tem uma fé. Amém? O que mais? Falar isso, afinidade. Semelhança, semelhança, isso é afinidade. Semelhança entre duas ou mais espécies, estão de acordo, não pode andar dois juntos, não havendo acordo entre eles. Amém? Coincidência de gosto, de interesse, etc. É bom demais ser povo de Deus. Também você gosta, Toninho? Toninho ontem estava falando, ontem, você estava falando bem, que a família dele, o povo dele é aqui. é aqui. O meu também faz tempo que é aqui. É aqui. Né, não, Aras? Então. Mas o Aras também faz parte do meu povo. Então, não é assim? Não vim na igreja, não. Tem que fazer parte da igreja. Como é que é?
Lá em casa o senhor não vai, não.
Vou.
Vai, não. Vai, não. O povo... Que... Bibi é povo, Danilo é povo, né? O povo aqui é o povo. Agora, eu, se eu quiser ver o senhor, eu tenho que vir aqui no povo. Porque lá em casa ele não vai, não.
Não.
E os irmãos ainda falam, não, mas o Alisson não entende.
Né?
Vocês acham que é fácil, né? Ser filho dele.
Mas, na verdade é o seguinte, nós somos a família, ele faz parte dessa família. Eu não vou, não tenho, se eu tivesse tempo, algum tempo atrás, eu passava na casa do Leone, eu passava na casa da Dona Zefa, eu passava na casa da lá no começo, né? Eu passava na casa da Lázara, do Ramiro. Naquele tempo o Ramiro não estava nem aí para mim, ó. É não, Ramiro? Eu passava lá na casa do Ramiro, duas vezes por dia. Eu passava, Alves, você era desse tamanhozinho. Então, hoje, se eu pudesse, eu ia na casa do Estevão mais vezes que ele está precisando. Eu ia na casa da Sandra mais vezes. Né, todo mundo cobra a minha presença. Cobra. Agora, por que que eu vou na casa do Bibi? Porque a casa do Bibi é aqui dentro, né? Aí eu vou na casa do Bibi. Eu vou na casa do Danilo a sexta-feira, que nós temos uma oração lá na sexta-feira. Lá na sexta-feira eu faço uma oração lá. E pode ser que amanhã eu não faça mais lá, faça no outra casa. Não é assim? O certo é o seguinte, é que para mim não tem casa do Danilo, casa do Erickson, casa disso, casa daquilo, nem a casa do Alisson, nem a minha casa. A casa somos nós. A casa somos nós. Graças a Deus que todo dia você me liga, todo dia eu estou em contato com você. É o fato de eu não estar lá na sua casa. Não quer dizer que eu não sou seu pai, não sou...
Tem que explicar isso, porque talvez...
É.
Sou filho do meu pai mesmo, entendeu? É de sangue, DNA, tudinho, entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que está exigindo
uma coisa que não tem direito nela. É.
Tudo faz parte.
Mas...
Tudo. Viu? Tô brincando, pai, mas assim, eu...
Entende.
A gente fechando, foi só uma brincadeira, viu, pai? Mas... Uhum. O senhor está falando aí, é certo, e foi muito bem explicado, é isso mesmo.
É.
A questão do povo, tem suas coisas, tem suas manias, tem seus costumes,
isso.
Tem, né, suas regras.
Uhum.
O povo é isso, que fala a mesma língua. E é impossível que nesse povo não haja contenda, que não haja problema, que não haja isso, né? E igual o senhor falou, se a pessoa acha que às vezes aqui não é o povo, que procure, que vá.
Isso.
Que ore, pergunte. Pergunte a Deus se aqui é o povo, né? Se achar que não é, que vá reunir lá onde o senhor falou. E realmente, assim, interessante hoje, que eu vi, assim, só existe um corpo.
Só existe.
Um corpo. Então, ou seja, só tem um povo. Então, se a gente encontrar com a pessoa na China, a gente tiver a mesma linguagem, a mesma conversa, e tiver os mesmos hábitos, tudo, é através de Deus que nós temos.
Exatamente.
E que Deus que é? Jesus Cristo. É. O Espírito de Jesus Cristo, que a gente acredita que é o nosso Deus.
É.
Então, nós, se eu sou povo, eu não sei. Eu acho que eu sou.
Amém.
Então, né? Se eu, não sei, mas eu acho que eu sou.
É.
Então,
e está, né? Como foi falado ali, é o seguinte. O olho não desfaz do nariz. E nem o nariz pode desfazer da boca. A boca também não pode ficar criticando a mão. Né? O dedo indicador não pode também falar mal do dedinho, etc. A verdade é o seguinte, que o que ainda não chegou a estatura do varão perfeito, que tá, caminhou 10%, faz parte do povo. Assim? De qualquer forma, ele faz parte do povo.
E é realmente um privilégio fazer parte do povo. Por quê? Porque aqui realmente a gente é abençoado. É abençoado mesmo.
Isso.
A gente pode até ir para o inferno, mas foi abençoado. Porque que é abençoado, é. Não, é sério. Aqui é. Porque às vezes você pensa assim, por que o outro é abençoado? Por que eu sou abençoado? Tem alguém mais errado que eu nesse mundão. Eu erro bom mesmo. Bom, eu erro mesmo. E eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Meus funcionários são, graças a Deus.
Isso.
Entendeu? Então, assim, eu acho que eu fui abençoado porque eu nessa faz correria parte, atrás do Senhor, eu fui abençoado, né? É. E conheci a Deus, aceitei Jesus, estou aqui, firme.
Então, qual o conselho que você dá para o neto, por exemplo, para o neto?
Uai, o conselho que eu dou para ele é isso, que ele escute os mais velhos, escute esse povo que está aqui há 29 anos, há 30 anos, e que não desvida, tenta ficar no caminho, tenta ter o temor de Deus. Porque se tem um negócio que livra a gente, é o temor de Deus.
É. Então, que ele queira, acima de tudo, ser povo de
Deus.
Isso. Então, por exemplo, às vezes ele está querendo uma bênção. Se ele entrar para o povo de Deus, realmente, vestir a camisa, vestir a veste do povo de Deus, o que vai acontecer?
Ele vai ser abençoado.
Ele vai ser abençoado.
Se for uma coisa que Deus boa para ele, ele vai...
Você sabe por quê, Alisson? É bom que eu estou falando que você está ensinando na igreja. Deus é assim, ó, ele vai cumprir a sua palavra através da igreja. Deus vai cumprir a sua palavra. Então, se está escrito em algum lugar, vai cumprir aonde? Só pode cumprir através da igreja. Se em algum lugar você vê escrito um negócio, aquilo ali está acontecendo, é a igreja. As pessoas, presta atenção, tem um versículo que fala assim, Deus já falou isso comigo, assim, aquele que se levantar contra você, aquele que se levantar contra ti, cairá diante de ti. Você concorda que as pessoas se levantaram contra mim? Se deram mal? Alguns você conhece. Qualquer um, pode ser meu parente, irmão, pai, pode ser, Alisson, as pessoas podem não concordar comigo, mas não se levanta contra mim, não. Porque vai se dar mal. Por quê? E não se levanta, se você acreditar nisso, vai cumprir também na sua vida. Se você acreditar nisso, do jeito que eu acredito. Porque assim, se nós cremos, aquilo passa a fazer parte da minha vida. Não foi eu que pedi para que isso acontecesse, não. Está escrito aqui, ó. Eu tenho culpa de ter crido? Não, eu criei. Eu criei. Que a pessoa que levantasse, eu criei, já está escrito ali, ó, aquele que se levantar contra ti vai cair diante de ti. Eu acreditei. E as pessoas que se levantaram contra mim, não foi eu que joguei praga, não. Não foi eu que joguei praga. Elas se deram mal. Eu quero dizer isso para mostrar para você o seguinte, que a palavra de Deus vai cumprir. Aonde? Então tem um outro versículo que diz assim, para quebrar a dureza. Um outro versículo que diz assim, o povo, Deus vai abençoar o seu povo com paz. Uma das coisas é isso. Uma bênção para o povo de Deus é o quê? Que o povo de Deus é um povo que tem paz. Pode estar acontecendo o que for. Ele, um povo de Deus, é um povo que tem paz. É. Amém? O Milton está falando assim, é um povo que deita e dorme. é um povo que deita e dorme. Amauri, você se sente mais feliz ou menos feliz depois que você passou a fazer parte, que você crê que é povo de Deus e faz parte do povo de Deus? Você se arrepende? Então vamos ver. Tá, vamos ver, fala aí para nós.
Quando eu andava pelo mundo aí, eu tinha mais chance de perder minha família do que agora, né? Eu vivo melhor, tenho consciência, a minha qualidade de vida hoje é outra, né? Graças a Deus, o meu testemunho de estar aqui é muito bom.
Amém.
Porque, igual o Alex falou, né? A gente sabe que já foi perdido, sabe por onde a gente andou, e a gente acerta. Aqui a gente sabe que, assim, igual você tem dito pra gente, né? Assim, não é certeza da gente ser o povo de Deus, mas a gente se sente melhor por estar achando que está no caminho. Eu acho que eu estou no caminho, minha família, né? Minha esposa já está há mais tempo. Eu espero que os nossos filhos, né? Que o Arthur, que o Neto, que os meninos também tenham esse entendimento e tenham uma vida melhor, com temor a Deus, com mais qualidade de vida, né?
Amém. Né? Ó, eu, sinceramente, hoje, eu, pelos frutos, você conhece a árvore. Eu não tenho dúvida. Eu acho que a Joaninha também não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu, como eu falei para vocês, eu quero morrer com essa fé. Então, o dia que eu estiver lá, no meio das flores, você pode ter certeza. Ali está o corpo de alguém que creu no que nós estamos falando. Então, se não fosse, eu já teria desanimado. Então, eu creio. E um dia você vai também ter certeza. Um dia você vai... Deus falou que o povo dele não seria confundido. Não vai ter dúvida a respeito do povo dele. Amém? Amém. Rodrigo, você aproveita aí o microfone. Você tem... Deus falou conosco sobre o quê? Você sabe que é um... Você concorda que é um assunto que precisa ser falado mais ou não? Hã?
Concordo com o que foi falado. E eu mesmo, às vezes, tenho um pouco de dificuldade, assim, de estar participando de tudo, né? Às vezes, até comento com a Patrícia, assim, que eu gosto muito de ir em casamento, batizado, esses negócios. E a gente fica meio...
A bateria tá... Pega aqui, pega um lado abaixo.
Amém. Eu falo por mim mesmo, que eu acho que eu tenho que me envolver mais com o povo. Não é, porque muitas vezes a gente quer vir, ouvir a palavra, ser abençoado, e não quer participar dos problemas, das dificuldades. Às vezes tem medo de envolver, porque sabe que às vezes no meio do povo você, né, vai levar um fumo aqui e ali, né? Então você quer ficar de fora. Mas Deus abençoa é aqui. É no meio do povo, com as dificuldades, né? Jesus Cristo falou que não existia amor maior do que dar a vida pelo amigo. A gente vê que o Senhor é abençoado, que muita gente aqui é abençoada, porque dá a vida pela igreja, porque dá a vida pelo próximo, e sem esperar nada em troca. Então eu acho que precisa ser falado mais a respeito disso. Eu acredito que Deus falou comigo. Assim como o senhor usou o exemplo da Joaninha, eu já perguntei até mais de uma vez para Deus se aqui era o meu lugar, se esse era o povo, e todas as vezes Deus respondeu, e é por isso que eu estou aqui até hoje.
Amém. Amém, Elias? Você concorda, Elias? Amém? Olha, é uma tarefa difícil, mas eu tenho certeza que aquele que acredita têm 10 anos, 15 anos, 20 anos, viram às vezes seus filhos nascerem aqui e não tem dúvida, tanto é que estão aqui, não toma outro rumo, não sai, por mais que a gente às vezes incentive, às vezes a pessoa sair, né? Às vezes, aqui é o contrário, aqui é o contrário. Em vez de a gente fazer tudo para a pessoa ficar, a gente faz tudo para ela sair, para não dar trabalho, entendeu? Porque às vezes ela faz é atrapalhar. Hã? É, a planta que meu pai não plantou, o ideal é que ela seja arrancada e jogada e lançada fora. Bem? Então, agora nós fazemos questão que a pessoa fique feliz, consciente. Fique consciente, feliz, animada, participando, etc. Né? Não dividindo, não falando mal, não, que os maldizentes, aqueles que criam partidos, aqueles que causam divisão, realmente, essas pessoas, elas não tem como elas ser feliz. E nós não queremos que você seja infeliz, nós queremos que você seja feliz. Faz as coisas com alegria, fazer um povo alegre, um povo bom. Que coisa mais boa. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, depois a gente continua. Deus abençoe. Amém? Amém, Jesus. É verdade, Senhor, que o seu povo existe. E nós, se tivermos que sofrer, se tivermos que lutar, se tivermos que padecer com este povo, que seja, meu Deus, para nós motivo de orgulho, que seja para nós causa de alegria, prazer, e não de tristeza. Eu tenho certeza que o Senhor não tem prazer naquele que murmura, naquele, ó Deus, que não trabalha, não trabalha com a mesma disposição que os outros. Eu louvo o Senhor Jesus. E é bom que cada um realmente entenda que a vontade do Senhor é que ele seja feliz, que ele esteja, Deus, alegre, satisfeito com a carreira que ele propôs. Nós costumamos, Senhor, acostumamos a fazer as coisas com alegria, com prazer, com contentamento, com amor, porque cremos que isso é a bênção da nossa vida. Como é bom sentir útil, útil a Deus, útil a Deus. Ser alguém que o Senhor escolheu, ser alguém que o Senhor chamou, ser alguém que o Senhor escreveu o nome no livro da vida. Faça isso pela igreja, Senhor, que está aqui. Faz com que nós todos entendamos isso e realmente sirvamos ao Senhor de coração, com amor, feliz, com alegria. Não com... de uma forma assim, que venha nos prejudicar. Na verdade, não é essa a intenção do teu povo. O Senhor realmente quer um povo bem disposto, que seja povo, falem a mesma língua, sintam a mesma coisa, caminhem na mesma direção, que prosperem no reino do Senhor. E seja um povo feliz, seja um povo abençoado, seja um povo alegre, seja um povo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Tem misericórdia de nós. Una-nos. Faz põe todos nós na mesma direção, caminhando com o mesmo propósito, com alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.